Isso me deixa muito triste. Isso aí prova a corrupção do nosso país. A impunidade. Que eu disse há poucos minutos que é a mãe. Mas o Pedro Simão disse que é o pai. Então é a mãe e o pai da corrupção, a impunidade do nosso país. Interessante, os políticos brasileiros, japonês e americano, são um pouquinho diferentes. O japonês, quando ele comete um crime, ele vai à tribuna e dá um tiro na cabeça. O americano paga caro na prisão, talvez até a morte. Aqui no Brasil, não. Pede demissão. É homenageado. Reúne a família e vai fazer um tour pela Europa. Esta é a verdade. É a verdade. É a verdade que o povo, inclusive, sabe, que nós sabemos. Meu Deus, aonde nós vamos parar? Eu chego até a pensar e a pedir a Deus que ele não faça com o Brasil o que fez com Sandoma e Gamorra, meu presidente. Espero. Mas ele não vai fazer isso conosco não. Pois bem, esses quase 30 mil cargos comissionados nesse país, isso também é um outro grande incentivo à corrupção. Não precisa disso, eu sou empresário. Os Estados Unidos tem 5 mil cargos de confiança, ainda é muito. Comissionado. Ainda é muito, 5. Aqui nós temos 28, quase 30 mil. Isso é só para beneficiar, como dizem os nossos senadores, para beneficiar os partidos, para negociar com os partidos. Pois bem, eu estou observando que nós temos aí menos de 10 dias, salvo o melhor juízo, para prescrever aquela ação dos mensaleiros, do mensalão. Eu estou certo? Me parece que tem menos de 10 dias. Me parece que é isto. Meu senador Pedro Taques, eu estou correto? Menos de 10 dias para o Supremo Tribunal, o prazo para ele julgar, senão vai prescrever, é isso mesmo?
Eu não tenho certeza dessa data, mas um dos crimes, penso que sim, já se avizinha a prescrição, mas eu não tenho certeza.
Pois bem, então tem tudo para prescrever, gente, meus companheiros senadores e nossos convidados, para prescrever esse crime de tamanha relevância, de tamanha monta e de tamanha barbaridade. E eu acredito que isso aqui vai prescrever. Pois bem, resultado aqui. O desvio, resultado dessa corrupção. Eu sempre digo que a corrupção, gente, não é mais essa história de fazer faxina. Vamos fazer faxina na corrupção. Como é que faz faxina? Faxina, para mim, é um ato repetitivo que se faz nas nossas residências. A corrupção no Brasil virou um câncer em estado de metástase. E só tem uma solução para o câncer: extirpá-lo. Não existe outro. Não, vamos fazer faxina. Me perdoe quem gosta de usar esse termo, mas eu tenho pavor desse termo. Nós temos que extirpar esse câncer. Esse câncer que mata, como já disse aqui, milhões de crianças. Porque é mais de 51 bilhões de reais desviado a cada ano só a corrupção no Brasil. As nossas crianças estão morrendo na fila porque não tem dinheiro. As nossas crianças não têm oportunidade, o craque estão matando as nossas crianças porque não tem dinheiro. A segurança está matando a cada segundo porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque a corrupção não deixa. Então eu digo que a corrupção no Brasil mata mais do que qualquer guerra no mundo. E sou capaz de provar isso. É só buscar números. Também quero colocar aqui que as nossas cadeias estão cheias, né? Cheias de pobres. E a maioria negros. Cadê os ricos, hein, gente? Cadê os ricos? Aquele jornalista milionário que matou aquela moça, depois de 15 anos, ele foi condenado. Se esperasse um pouquinho mais, nem precisava, que ele já ia embora pro caixão. 15 anos. Olha, é uma vergonha para nós, aqui e lá fora. Estou terminando, presidente. Eu queria dizer ao Ministério Público que eu tenho uma admiração muito grande pelo Ministério Público, que tem feito um trabalho extraordinário nesse país. Depois que o Ministério Público teve mais autonomia, as coisas melhoraram muito em nosso país. Mas eu percebo, doutor Alexandre, que a nossa corrupção está muito dinâmica. Portanto, o Ministério Público tem que ser mais ágil ainda, porque ela está muito rápida. A nossa CNJ, nosso Conselho Nacional, precisa atuar mais. O nosso Poder Judiciário, do modo geral, nós temos que ter uma reforma no nosso Poder Judiciário muito rápido para combater. Essa manifestação do povo, repito, tem que ocorrer de uma forma pacífica, evidentemente. Quero repetir aqui que a imprensa hoje no Brasil é o quarto poder de fato e que a nossa Ordem dos Advogados é o quinto poder de fato nesse país. E encerro, presidente, dizendo o seguinte, que a maior culpa de toda essa história da corrupção no Brasil está aqui dentro dessa casa. E ninguém me tira isso da cabeça. Muito obrigado.
Senador Ataídes Oliveira, passamos de imediato à senadora Marinor Brito, e depois falará o deputado federal Francisco Praciano, que é coordenador da Frente Parlamentar contra a Corrupção. Bom, e claro, o Simão fará o encerramento.
Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, senador Paim, na sua pessoa, saudar a iniciativa dos nossos parlamentares que assinaram o pedido deste requerimento. Acho que essa audiência ela vem num momento bem importante na luta política deste país, principalmente no que diz respeito aos nossos anseios de combatermos a corrupção e a impunidade neste país. Queria, na pessoa do Marlon e da Jovita, saudar todos os representantes das entidades, da sociedade civil, que aceitaram os nossos convites, que vieram aqui colaborar. Queria pedir desculpa de não ter ficado durante todo o período da audiência. Eu cheguei correndo de Belém do Pará, eu sou senadora do PSOL pelo Pará, e estava coordenando a CPI do tráfico humano, que foi para a região, que tem problemas gravíssimos. Em outra oportunidade, a gente vai poder publicizar os resultados desse processo de investigação que nós estamos fazendo. E também tomando providências para tentar resgatar pessoas, crianças, adolescentes, mulheres, travestis, transexuais, que estão em cárcere dentro do Brasil, no tráfico interno e fora do nosso país também. Então, me desculpem a não permanência durante toda a sessão, mas acho que ela é absolutamente relevante. E saudar os nossos militantes da luta pelo combate à corrupção em nome do Reaja Brasília, que é um movimento que hoje ainda vai fazer um ato público na Praça do Buriti às 16 horas, aqui em Brasília, dizendo ao povo, à cidadania brasiliense, que já chega de corrupção e que esse movimento ele se espalhe por todo o país. É o nosso desejo, é o nosso sentimento e tem no nosso mandato o apoio para isso. Bom, eu estou aqui com um jornal, um editorial de um dos jornais paraenses, que se utilizou de um texto escrito pelo senador Pedro Taques e por outros procuradores da República, do Ministério Público Federal, há mais ou menos 14 anos atrás, numa das ações contra um dos políticos que está enquadrado na lei do Ficha Limpa, que é o ex-deputado Jader Barbalho. O trecho diz assim: a denúncia tem um trecho assim, sem tirar nem pôr. Jader Fontenelle Barbalho, líder da organização criminosa, estabeleceu um sistema de controle da direção da Sudam com a finalidade de deixar fluir os recursos do Finan para seus comparsas de forma fraudulenta, depois de tornar estes recursos limpos, entre aspas, dando-lhes circulação econômica regular meramente aparente e inexistente. Eu estou me utilizando deste trecho de uma das ações, das muitas ações criminais, civis, públicas, e tomando este caso que é emblemático na corrupção e na impunidade brasileira, para dizer o quanto é difícil reagir a essa estrutura poderosa que se instalou Brasil afora, que envolve o Estado brasileiro, que até hoje não julgou este e nem muitos outros casos relacionados a este mesmo corrupto, que ajudou a deixar no meu Estado sequelas graves, um Estado com os maiores índices de morte no campo, campeão de trabalho escravo, campeão de violação de direitos sexuais de crianças e adolescentes, com os piores índices educacionais do Brasil, dentre outras mazelas, que não nos orgulham relatar como paraenses, como cidadãos de bem, como cidadãos brasileiros que somos. Então, é muito importante essa audiência. O jornalista me perguntou há pouco ali fora, para que esta audiência? Vai dar em quê? Vai dar em muita coisa. Eu acho que os senadores e as senadoras que passaram aqui, que ouviram as exposições, que ouviram as considerações, as reflexões, o acúmulo histórico das entidades que lutam contra a corrupção nesse país, que lutam pela democratização dos meios de comunicação, que lutam pela liberdade de expressão, que lutam pela transparência das informações nesse país, trazem uma contribuição fundamental, não apenas pelo mar de lama recente dos anúncios cotidianos da derrubada de ministros, de ministras por corrupção, mas pela necessidade histórica e fundamental que a nós é imposta neste momento de debatermos uma reforma política no Congresso Nacional que reflita e que incida amplamente sobre o enfrentamento da impunidade e da corrupção nesse país. Nós não podemos ficar reféns dos interesses das elites que mudam e alteram a legislação, sobretudo a legislação eleitoral, à luz dos interesses de grupos, de partidos ou de aglomerados vinculados aos interesses econômicos desse país. O meu Estado, nesse momento, está sendo submetido a uma consulta popular que é um direito do povo decidir sobre o seu próprio destino, mas que só para iniciar a campanha de divisão territorial do Pará, do esquartejamento do Estado do Pará, para atender os interesses dos sojeiros, dos madeireiros, para atender os interesses dos empresários vinculados às mineradoras, inicia com um patamar de 100 milhões de reais para fazer a campanha pró-divisão do Pará. Um estado rico, todo mundo conhece o potencial hídrico, o potencial de florestas, da nossa biodiversidade mineral. Todo mundo sabe a importância que tem e estratégica que tem um estado como o Pará na Amazônia brasileira e no Brasil. Mas, no entanto, o povo está submetido a este tensionamento desses setores das elites para que a concentração de poder aumente ainda mais. Então, eu entendo que esta audiência ela tem, sim, muita relevância, porque pode nos ajudar com dados, com possibilidades de estreitarmos os laços com as instituições para aprofundar a discussão do que é melhor, de fato, ser feito para enfrentar esse processo de corrupção e de impunidade no nosso país. Eu queria dizer a vocês que eu não perco nenhuma oportunidade. O tempo é curto, eu não vou, no final da audiência, me alongar, mas quero colocar o nosso mandato, quero colocar o Partido Socialismo e Liberdade de portas abertas para receber essas contribuições. Queremos debater, queremos refletir sobre as propostas feitas aqui. Obviamente que nós acumulamos algumas questões importantes, como a questão da reforma eleitoral, de tratar com firmeza a necessidade do financiamento das campanhas eleitorais serem absolutamente públicos. Né? Mesmo que existam argumentos, e eu ouvi com muita atenção aqui o argumento do nosso companheiro Cláudio, estamos dispostos e abertos a discutir outras alternativas, mas até então o que nos tem sido convincente de que além dos projetos que precisam ser aprovados, e nós vamos nos empenhar no apoio desses projetos aqui, essa é uma questão fundamental, pelo menos para criar um patamar inicial de nivelamento da disputa eleitoral, porque o meu partido é muito pequeno. Eu cheguei aqui com o menor orçamento de todos os senadores eleitos. R$ 53 mil, que não é uma campanha de vereador mais numa cidade do interior de uma candidatura apoiada pelas elites desse país. Né? E tenho muito orgulho de estar aqui representando os votos do meu estado de uma campanha vitoriosa que criou a lei do ficha limpa nesse país e que nós também estamos preocupados que não só voltem corruptos para cá, mas que em 2012 este acúmulo histórico, cultural, político, social e ético deste país seja mais uma vez derrotado na justiça brasileira. Então, muito obrigada pela presença de cada um e de cada uma de vocês, em nome do nosso mandato, do nosso partido, e podem contar com o nosso apoio para ajudar nesta caminhada que é dura, que é difícil, mas que é de todos nós. Obrigada. Bom dia
bem,
a todos.
Senadora Magnor Brito. Agora o penúltimo orador escrito é o deputado federal Francisco Paraciano, que é coordenador da Frente Parlamentar contra a Corrupção. E em seguida, o senador Simão.
Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar aos companheiros do Senado, na pessoa do senador Pedro Simão, e certamente muitos ou quase todos subscreveram essa belíssima iniciativa. E gostaria também de parabenizar aos convidados, as entidades que aqui estão.